dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, está entrando no ar o seu, o nosso Papo no Balcão, o primeiro do ano que traz essas novidades para você.
Papo!
Lançamento do livro Histórias de Baixa Visão em São Paulo no Balcão da Cultura.
Eita!
Se você gosta de boa música, os quadros musicais estão imperdíveis. Ouça, curta e compartilhe.
Eita!
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Não passe vontade. Basta enviar um e-mail para paponobalcão@gmail.com ou uma mensagem via WhatsApp. 11 para quem não é de Sampa, 993970327.
Papo no Balcão.
Entrevistei a Melina Reis, que nos fala sobre turismo e cidades acessíveis.
Papo no Balcão.
A Dindi da Bossa Nova está no quadro Relembrando.
Apresentação,
pensamentos e reflexões de outra pérola da poetisa do Brasil, Jorge Bragança.
Renato Barbato.
O Galera Sound, a primeira parte da montagem Confusão entre as Amigas. Bom, amigo ouvinte, começando o ano e o programa, quero lembrar você para visitar o site Acessibilidade em Foco, acessibilidadeemfoco.com. Lá tem muito material bacana e inclusivo. Livro acessível, tutoriais, audiomanuais e muito mais. Não deixe de visitar acessibilidadeemfoco.com. Criado e mantido pelo Douglas Mari, totalmente inclusivo, acessível a todos os leitores de tela. Vai lá, visita, você vai gostar. acessibilidadeemfoco.com. Também quero lembrar você para visitar o canal Cego em Ação da Vanessa Bruna. Cego em Ação no YouTube, desmistificando a deficiência visual para enxergantes ou pessoas com deficiência. Lá tem muito vídeo bacana, vai lá, visita. Eu tenho certeza que você vai voltar. Também tem a página do Cego em Ação no Facebook e a da Vanessa Bruna. Basta procurar Vanessa Bruna. Canal Cego em Ação no YouTube, página Cego em Ação no Facebook e Vanessa Bruna também nas redes sociais. Corre lá, dá sua curtida. Deixe seu like que você vai gostar. Bom, e agora vamos aos nossos abraços e agradecimentos. Novamente, não vou fazer nada individual, mas sim desejar um bom ano para movimentos sociais que batalham por direitos das pessoas com deficiência visual. Quero mandar um abração para a galera do Movimento Cidade para Todos, do MOLA, Movimento para o Livro e Leitura Acessíveis no Brasil, para a galera do Movimento Visibilidade Cegos Brasil, um grande abraço para o pessoal do MUDEVI, Movimento Unificado de Deficientes Visuais, lá de Belo Horizonte, e outro para o MPA, Movimento pela Acessibilidade de Uberlândia. Continuem com essa garra e determinação que certamente vocês farão a diferença para a plena inclusão da pessoa com deficiência visual. Bom, e agora chega de conversa lero lero. Vamos ao primeiro quadro do primeiro papo de 2018 e depois a entrevista especialíssima para você.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga. Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro, não foi nada.
Ei, amiga. Meu Deus, o que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo. Esta campanha contou com as vozes de Aline Lázari, Karine Lázari e Lucas Borba. Roteiro, produção e edição, Lucas Borba.
Relembrando...
Silvia Teles, a Dindi da Bossa Nova. Silvinha Teles nasceu no dia 27 de agosto de 1934 na cidade do Rio de Janeiro, capital do extinto estado da Guanabara. Foi uma cantora brasileira que brilhou e impulsionou a Bossa Nova nos seus primeiros passos com suas belas interpretações. Descendente de família de classe média alta do Rio de Janeiro, fez seus estudos no Colégio Sagrado Coração de Maria. Seu sonho era ser bailarina, Porém, um curso de teatro fez a nossa personagem mudar de ideia e seguir carreira de cantora. Em 1954, com 20 anos de idade, é apresentada por Billy Blanco, amigo de sua família para músicos e radialistas, entre eles Garoto, que apadrinhou e lançou Silvinha no meio artístico. Nesse período, tem um breve namoro com João Gilberto, ícone do novo estilo que se iniciava no Brasil e que ela se tornaria uma das melhores intérpretes, a Bossa Nova. Silvia fez sua primeira apresentação profissional no ano de 1955. Foi no musical Gente Bem e Champanhota, no Teatro Folies, por convite do comediante Colé. Silvinha cantou seu primeiro sucesso, Amendoim Torradinho, que lhe gerou um contrato de exclusividade com a gravadora Odeon. A música explodiu nas paradas das rádios. Isso lhe valeu o prêmio de cantora revelação do mesmo ano, conferido pelo jornal O Globo. No ano seguinte, ela e seu marido, o músico Candinho, apresentam o programa Música e Romance, levado ao ar pela TV Rio. A consagração vem em 1959, quando Silvia Telles interpreta a canção A Felicidade, da trilha sonora do filme Orfeu da Conceição, musicado por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, já relembrado no papo. Esteve presente com Carlos Lira e outros membros da Bossa Nova no show do grupo universitário Hebraico, no ano de 1958, onde surgiu oficialmente a denominação do novo estilo musical. Seu timbre vocal era perfeito, que nossa personagem não teve problemas na passagem do estilo samba-canção para a Bossa Nova. Excursionou por vários países, entre eles Uruguai, Argentina e Estados Unidos, nas Américas, e França, Suíça e Alemanha no continente europeu. Estão entre seus sucessos na sua breve carreira as músicas Chove Lá Fora, Estrada do Sol, Fotografia, TT, Só em Teus Braços e Dindi. Quando a Bossa Nova começa a dar lugar às músicas de protesto, devido ao grande sucesso dos festivais promovidos por emissoras de TV, Silvia Telles, em uma viagem para a fazenda de seu namorado Horácio Carvalho, sofre um acidente automobilístico na rodovia Amaral Peixoto, no município carioca de Maricá, no dia 19 de dezembro de 1966, devido ao seu companheiro ter cochilado ao volante, calando a voz mais doce, meiga e suave da transição entre as divas da era de ouro do rádio e as João Gilbertanas com voz frágil, Silvia Telles. Para finalizar o primeiro Relembrando do Ano, vamos ouvir na voz da cantora um ícone do estilo musical criado por João Gilberto e popularizado por Vinícius de Moraes. De Tom Jobim, com Silvia Telles, Corcovado.
Um cantinho, um violão, esse amor e uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o corcovado, o redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor.
Amor e uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver-se o Corcovado Redentor, que lindo.
Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, o apagar da velha chama. era triste, descrente desse mundo. Ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu amor.
Um cantinho, um violão, um cantinho, um violão.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Na primeira edição do programa deste ano, eu venho falar direto do balcão da Melina Reis. A Melina Reis, ela é formada em turismo, com pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, e é sobre o turismo, como está as cidades, os pontos turísticos e a vida dela que ela vai nos falar. Primeiro, Melina, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade de tempo para o Papo no Balcão e, por favor, cumprimente o nosso ouvinte.
Olá, ouvintes! Eu que agradeço, Renato, muito obrigada pelo convite.
Melina, você que é uma pessoa com deficiência visual, explique em primeiro lugar para o nosso ouvinte qual é a sua deficiência.
A minha deficiência chama Stargardt, é uma degeneração na retina. E então eu tive a perda da minha visão central e a periférica é um pouco melhor. Hoje eu tenho em torno de 5% de visão. Ela é progressiva, começou há 20 anos atrás. E há 7 anos atrás ela se agravou mesmo. E eu precisei aí me adaptar, usar bengala e realmente me considerar como deficiente visual.
Ah, então antes você não se considerava?
Antes não, porque eu tinha um resíduo visual muito bom. Eu conseguia fazer tudo sozinha. Eu tinha algumas limitações para leitura, para pegar um ônibus. Eu não conseguia ler o letreiro, mas eu conseguia caminhar sozinha tranquilamente. Não precisava de auxílio de bengala. Então, dessa forma, eu não me considerava tanto porque eu tinha uma independência bem maior do que hoje.
Você falou de bengala e você hoje é usuária de cão-guia. O que fez você fazer essa transição da bengala para o cão-guia?
Sendo bem sincera, foi no começo da fase de aceitação. Então, eu achava que um cão-guia, eu conseguiria lidar melhor com a situação do que usando uma bengala. Porque, querendo ou não, a gente tem um certo preconceito com a bengala, a gente acaba não querendo aceitar muito bem, e eu achava que o cão-guia facilitaria todo esse processo. Mas engano meu, porque eu precisava aceitar bem a bengala para poder conseguir um cão-guia. Então foi todo um processo ali que eu passei de aceitação da bengala para depois vir o cão-guia. E hoje, assim, o cão-guia mudou muito a minha vida, eu sou muito mais independente com a Hillary, que é a minha cadela guia, do que com a bengala. Eu já fazia muita coisa sozinha com a bengala, mas a minha independência aumentou muito depois da chegada da Hillary.
E qual a opinião da Melina sobre esse movimento que se expande pelo Brasil da bengala verde para pessoas com baixa visão?
Eu acho que a divulgação da bengala verde é muito importante, porque a maioria das pessoas pensa que o deficiente visual é o cego total, só. As pessoas não têm o conhecimento da baixa visão. Não tenho conhecimento de que, de repente, eu posso estar usando uma bengala, mas se eu pegar um livro, colocar bem perto do olho, eu consigo ler. Então, precisa ter essa diferenciação para as pessoas entenderem que quem está usando uma bengala verde, por exemplo, tem baixa visão, então vai ter certas restrições, mas outras coisas ela consegue fazer, diferente de uma pessoa que é deficiente visual total.
O usuário de cão-guia obrigatoriamente tem que carregar uma bengala com uma pessoa. Você já carrega uma verde ou ainda não?
Não, na verdade eu não carrego nenhuma bengala comigo, só a Hillary.
Bom, agora deixando o cão-guia e bengala de lado, o que fez você optar pela profissão de turismóloga, fazer a faculdade de turismo? Uma pessoa com deficiência visual entrar numa área que também é bem visual.
Quando eu fiz a faculdade, eu ainda tinha um resquício visual muito bom, né? Já era considerado baixa visão, mas era bem melhor do que hoje. E eu sempre gostei muito de viajar. Eu, aos 17 anos, achava que fazendo turismo eu ia viajar. Depois a gente faz a faculdade e vê que não é bem assim, né? Que a gente acaba trabalhando enquanto os outros viajam e se divertem, na maioria das vezes. Mas eu acho que, assim, uma viagem vai muito mais além da visão. Não é só apreciar a beleza do lugar que a gente aproveita numa viagem. A gente aproveita o contato com as pessoas, a sensação, a energia do lugar, a culinária. Enfim, são várias outras coisas que envolvem uma viagem além da visão. E eu acho que isso é uma experiência única. Eu acho que viajar enriquece muito a gente.
Você falou que uma pessoa formada em turismo mais trabalha do que aproveita a viagem. Explica para o nosso ouvinte como é esse trabalho nos bastidores da pessoa formada em turismo.
Na maioria das vezes a gente vai trabalhar ou num hotel, ou em uma agência, ou como guia, ou como na área de planejamento. Então a gente vai preparar tudo, seja o hotel, seja planejando a viagem para alguém, seja planejando o espaço, a cidade para alguém. Então, de certa forma, a gente vai estar preparando para que o turista se sinta bem, se divirta, tenha uma boa estadia, né? Dependendo ali de onde você vai trabalhar. Então, você está trabalhando enquanto a pessoa está se divertindo.
Mas vocês têm contato direto com os turistas?
Sim, temos, direto.
De que forma?
Para poder atender as necessidades do turista. Se é uma agência, para poder saber que tipo de viagem, se busca a praia, se busca montanha, se é, sei lá, uma viagem entre amigos, entre família, entre casal, ou hotel também, de certa forma, o que, que você precisa ali no hotel, o tipo de quarto, o tipo de acomodação, se é um hotel que tem área de lazer, se é um hotel mais simples, que a pessoa só vai dormir. Então você está o tempo todo tendo contato com pessoas, para poder proporcionar ali a melhor experiência para o turista. Porque, querendo ou não, trabalhando com turismo, você, de certa forma, lida com sonhos, lida com a expectativa da pessoa. Então, a gente tem que fazer que seja a melhor possível para o turista sair satisfeito daquela viagem.
Melina Reis, nossa conversa está excelente, mas temos que dar uma paradinha, que agora vem aí...
O entrevistado pede... A gente toca.
Melina Reis, no Papo no Balcão, todo entrevistado ele pede uma música e oferece para o ouvinte. Qual você vai pedir e por quê?
Eu vou pedir a música É Preciso Saber Viver, dos Titãs, porque eu acho que o título já diz bastante. A gente precisa aprender a viver, a gente precisa saber viver e aproveitar a vida, e mesmo que surjam obstáculos, surjam os espinhos aí pelo caminho, a gente tem que absorver tudo isso e lidar muito bem com isso e continuar vivendo sempre.
De Roberto Erasmo Carlos, com os Titãs, É Preciso Saber Viver.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver.
toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.
Você acabou de ouvir os Titãs cantando É Preciso Saber Viver. Viver realmente é uma arte que precisamos aprender a cada dia. E para nos auxiliar nessa tarefa de aprendizado, vamos ouvir os nossos
pensamentos e reflexões.
Grande poetisa do Brasil, Jorge Bragança, como você está nessa entrada de ano, minha querida?
Tudo sempre bem, Renato. E com você?
Comigo também está tudo ótimo. E o que você trouxe para nosso ouvinte nesse primeiro papo do ano?
Companheirismo. Companheirismo, palavra longa que influencia todos, pequenos, grandes, qualquer um de nós, nessa engrenagem que objetiva o bem comum e social. Companheirismo, único e necessário. Somos muitos nessa arte do cooperar, acompanhar, ver, ajudar, semear, andar lado a lado, facilitar, verificar, esquadrilhar, olhar de perto, conquistar juntos, saber das necessidades, estar presente, em meio a um turbilhão de emoções. Companheirismo, um pouco de tudo que vivenciamos. Carregamos juntos nossas lutas e ganhos. E aprendermos que o tempo é senhor da vitória compartilhada. E todos somos um nessa caminhada.
Que linda! Excelente poesia para refletirmos sobre nossas atitudes com a humanidade, nesse e nos próximos anos. Parabéns e um enorme beijo, Jorge Bragança.
Muito obrigada. Um para você e outro para o ouvinte.
E você, ouvinte, tem uma poesia, crônica ou escrito e quer divulgar do papo? Então envie para nosso e-mail, papo no balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com, ou via WhatsApp, 11, para quem não é de Sampa, 993970327.
Papo no balcão é música e informação.
Oh, yes!
Melina Reis, no bloco anterior você falou do contato que um turismólogo tem com seu cliente. E você, a partir da faculdade, viu que não iria viajar e se divertir? Que rumo tomou para continuar mantendo esse seu sonho de ter asas e conhecer os lugares?
Logo depois que eu me formei, eu trabalhei um pouco com turismo, trabalhei com organização de excursão, porque foi quando minha visão começou a piorar mesmo e eu fui procurar emprego, não consegui arrumar emprego, eu precisava trabalhar, comecei a organizar a excursão. Eu cheguei a fazer algumas viagens, mas tinha todo aquele estresse de estar ali com turista, do turista querer tudo perfeito. E aí eu acabei mudando um pouco de área, por causa da lei de cotas, por questões um pouco contrárias ali do que eu queria, e fui parar em recursos humanos. Então, eu trabalhei bastante tempo com recursos humanos e continuei viajando por conta, viajando com a família, viajando com o namorado, viajando sozinha. Mas eu continuei, não deixei, não abandonei esse meu sonho de viajar. Só que aí eu comecei a viajar mesmo por lazer.
E é diferente a viagem por lazer com uma viagem com o olhar técnico de um profissional? Realmente o profissional não aproveita nada da viagem.
É realmente muito diferente, porque quando você vai a lazer, você se preocupa só em se divertir. Você se preocupa só em aproveitar todo aquele ambiente, tudo aquilo que a viagem te proporciona. Quando você precisa ter um olhar técnico, você começa a ser mais crítico também. Você vai ver sim as belezas, mas você vai ver sim que poderia ter melhorias, que aquilo, aquele ponto é um ponto negativo, que aquilo, de repente, talvez o cliente não gosta. Então, é um pouco diferente aí esse tipo de viagem, né? A lazer e a trabalho.
E você falou que no começo você até trabalhou com organização de viagens. Foi em alguma agência ou como autônoma?
Foi como autônoma. Eu, na época, morava em Minas Gerais, né, uma cidade interior de Minas, e aí eu trabalhei como autônoma. Era uma agência minha, chamava Mel Tour Excursões, e eu era responsável por tudo, tanto por montar pacote, fechar, pegar assinatura de contrato com o cliente, receber como guia, eu era responsável por tudo.
E na época você já fazia excursão para pessoas com deficiência da região ou não? Só pessoas sem deficiência?
Na época era só pessoas sem deficiência, porque eu não tinha muito contato com pessoas com deficiência. Era tudo um pouco novo para mim, então eu não conhecia muitas pessoas com deficiência.
Você nasceu nessa cidade ou estava morando nela?
Eu estava morando nela. Eu nasci em São Paulo, morei 10 anos em Minas e depois retornei a São Paulo.
Com certeza tem ouvinte que vai ficar curiosíssimo querendo saber qual é essa cidade.
Eu morei em Poços de Caldas, é sul de Minas, uma cidade muito gostosa, por sinal. Recomendo aí quem tiver interesse em conhecer, que é bem gostoso. Principalmente quem gosta aí da culinária mineira, natureza.
Ou seja, você já morou numa estância turística, né? Que Poços de Caldas era vista no passado como um ponto turístico importantíssimo.
É, já passou aí por vários tipos, já teve turismo religioso, turismo de lua de mel, turismo de aventura, turismo esportivo. Tem uma ampla gama de lazer em Poços de Caldas.
E nessa época, qual a cidade que você mais montava pacotes de excursão?
Eu já fiz para o Rio de Janeiro. Eu já fiz para Paraty, eu fazia às vezes também para eventos, quando tinha algum show grande, seja para São Paulo, seja para o Rio de Janeiro, já fiz para Campo de Jordão. Eu fiquei um ano com a agência, não foi muito tempo, porque depois, logo no ano seguinte que eu comecei a agência, eu retornei a São Paulo. Eu tentei continuar com a agência aqui também, mas aí em São Paulo é diferente, eu precisaria ter um CNPJ, um espaço, aí eu acabei não dando continuidade, foi quando eu comecei a trabalhar em recursos humanos.
E você tem sonho de abrir uma nova agência e atender ao público que quer viajar com o seu conhecimento?
Eu cheguei a fazer algumas viagens, algumas excursões com pessoas com deficiência também, com deficientes visuais por um tempo, mas hoje eu estou me dedicando a um outro projeto, um blog, e essa questão da agência está um pouco parada, não penso ainda, talvez mais para frente, mas por enquanto ainda não penso em retomar com a agência.
Mas por que o blog, e ainda não vamos falar dele, ao invés de uma agência que poderia te dar maior retorno?
Porque o blog eu acabo conseguindo fazer as viagens, eu aproveito como turista, tendo um olhar clínico, um olhar técnico, porque eu preciso mostrar tudo para as pessoas, mostrar os pontos positivos e os pontos negativos dos lugares também. E acaba sendo uma coisa eu e a Hillary, porque lidar com pessoas não é muito fácil, lidar com sonhos de pessoas não é muito fácil, de repente com a frustração da pessoa quando alguma viagem não dá certo, e quando eu faço alguma viagem para o blog, por exemplo, e algo dá errado, sou eu só, né? Não tenho, eu vou achar ruim, mas não tem mais ninguém envolvido ali para poder ter algum tipo de frustração, talvez, de arrependimento ou o que for.
Nessa época que você organizou excursões para pessoas com deficiência visual, teve muita reclamação?
Teve algumas, porque eu acho que nunca vai ter alguma coisa que você vai fazer, seja um evento, seja uma viagem, seja qualquer coisa, que 100% das pessoas vão ficar satisfeitas. Sempre tem alguma por ideias diferentes, por culturas diferentes, por pensamentos diferentes. Vai ter sempre alguma coisa que não vai sair do jeito que alguém vai gostar. Eu acho que é muito difícil ter alguma coisa que saia perfeitamente e atenda a todos os públicos.
Melina, nossa conversa continua excelente, mas precisamos dar outra paradinha que agora vem aí.
O ouvinte pede. A gente toca.
O pedido musical do ouvinte desse primeiro programa do ano vem da Vila Madalena. É da Lúcia Maria. Ela quer ouvir e compartilhar com você. Composição e interpretação Sara Bentes. Eu quero ver.
Eu quero ver o mundo estremecer quando chegar a hora de dizer a qualquer um que em nossa vida está: eu dependo de você. Eu quero ver o mundo compreender um gesto, um olhar ou um romper, uma palavra, um som, uma invenção afeta a vida de outro ser. Há um fio invisível entre o seu e o meu desejo de viver o sonho, a paz do céu na terra, verde e animais. Há um fio eternamente entre a sua e a minha mão, me conduz por meu caminho e eu te levo na minha canção. Quero ver o mundo perceber a humildade pra reconhecer que se completam todos afinal. Somos um único mover, um braço, um olho, a perna ou audição, sabedoria, calma ou perdão. Se falta em mim e brilha em você, são os encaixes do viver. Há um fio invisível entre o meu e o seu desejo de sonho, a paz no céu, na terra, verde e animais. Há um fio eternamente entre a sua e a minha mão, me conduz por meu caminho e eu te levo na minha canção. A perfeição vai tão resplandecer no resultado dessa soma sem fim, pra confirmar que somos todos um, e eu confio em você. Há um fio invisível entre o meu e o seu desejo de viver o sonho, a paz no céu, na terra, verde e animais. Há um fio eternamente entre a sua e a minha mão, me conduz por meu caminho e eu te levo na minha canção. 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 E eu te levo no meu coração. E eu te levo na minha canção.
Você acabou de ouvir a Sara Bentes cantando Eu Quero Ver. Mais uma bela letra e música da Sara Bentes tocando na conscientização sobre a deficiência visual de uma forma leve. Bom, mas agora vamos saber o que rola pelo Brasil afora no mundo do entretenimento com o nosso
Falcão da Cultura.
Livro Histórias de Baixa Visão chega a São Paulo. Se você é da capital paulista ou estará por aqui no dia 27 de janeiro, não pode deixar de prestigiar o lançamento do livro Histórias de Baixa Visão, no estado de São Paulo. Organizado pela jornalista Mariana Baierli, que também é autora de um capítulo, Ele dá protagonismo a esse público por meio de crônicas e histórias pessoais de seus colaboradores. No total, são 19 participantes, 17 deles pessoas com baixa visão. Confirmaram presença no evento, além da organizadora, a Mariana Bayerly, os escritores Rafael Martins e Rafael Braz, todos de Porto Alegre, o Manuel Negrais, de Curitiba, o Teco Barbeiro, de Sorocaba, a Fernanda Skonik, do Rio de Janeiro, e o Renato Dávila, de Aracaju. O encontro ocorrerá na Livraria da Vila, localizada na rua Fradique Coutinho, 915, bairro de Vila Madalena, em São Paulo. Seu início está programado para as 17 horas com sessão de autógrafos. A partir das 18 horas, haverá bate-papo com os autores no auditório do Espaço Cultural. A obra foi lançada oficialmente na Feira do Livro de Porto Alegre e já passou por Curitiba e Rio de Janeiro. A próxima parada está prevista para o início de fevereiro em Aracaju. Para outras informações, saber como adquirir o livro e ver publicações sobre a obra, visite a página dela no Facebook, Livro Histórias de Baixa Visão, ou visite o blog da jornalista Mariana Bayerly. Nele você encontra publicações sobre os outros lançamentos e sua repercussão. Acesse tresgotinhas.com.br. Lembrando, três por extenso.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Melina Reis, no bloco anterior falamos da sua profissão, do como você deixou ela de lado e num blog que você criou, o Quatro Patas pelo Mundo. Com qual finalidade você criou esse blog?
A finalidade principal da criação do blog é poder mostrar para as pessoas que não é porque a gente tem uma limitação que a gente vai ficar em casa. Então, além de juntar minha paixão por viajar, né, eu tenho a oportunidade de mostrar para as pessoas que as pessoas com deficiência, e no meu caso falando mais sobre a deficiência visual, a gente viaja, a gente quer ter lazer, a gente tem direito ao lazer. Além de poder falar sobre cão-guia também, mostrar sobre os direitos do cão-guia, porque infelizmente às vezes acontece da gente chegar num hotel e a pessoa não querer receber o cão, dizer que não aceita animais, aí você tem que explicar que é um cão guia, que o cão é treinado e mesmo assim a pessoa tem uma certa resistência em receber, ou até em algumas atividades também, vai principalmente alguma atividade mais radical, mais de aventura, a pessoa acha que só porque você não enxerga você não pode fazer, ou porque tem uma limitação, tem uma dificuldade. Então é mostrar para o turismo, para as pessoas que trabalham com o turismo, que elas precisam pensar mais no turismo acessível, pensar mais em estar preparado para receber pessoas com deficiência, porque a gente sai, a gente viaja, a gente tem lazer, e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, a começar a sair de casa, a começar a se divertir, e até pessoas sem deficiência também, começar a ter coragem vendo o que uma pessoa com deficiência faz e tem uma vida normal. Eu tenho recebido alguns feedbacks de pessoas que diziam: ah, eu sempre tive vontade de viajar o mundo, mas eu sempre tive medo. E vendo você fazendo com uma limitação começou a me inspirar e começou a me dar coragem de fazer. Então, acho que isso é o maior retorno aí que eu tenho do blog, é receber esses feedbacks.
A maioria das suas viagens você faz sozinha com a Hillary ou tem alguma outra pessoa com você?
Depende da viagem. Eu faço muito viagem sozinha com a Hillary, mas às vezes tem gente comigo também. Muitas vezes eu quero viajar sozinha e tem alguém: ah, eu vou com você. Principalmente minha família, minha mãe, assim, que adora viajar. Então, ela é bem companheira nas minhas viagens, mas eu viajo sozinha também. Depende muito do caso, da viagem, do lugar, da época.
Então, essa paixão pela viagem já vem de família, porque se a sua mãe também adora bater asas...
É, isso daí é herança familiar.
E a Hillary, ela já entrou em algum brinquedo com você ou isso é proibido nas atrações?
Não, a Hillary entrou em junho de 2017, a gente foi para Disney, né? Foi para Orlando, foi nos parques lá, tanto Disney, Universal, SeaWorld, e algumas atrações ela foi junto comigo, tirando montanha-russa, né? Mas alguns barquinhos de brinquedo em água, algumas outras atrações mais leves que tinham carrinho, ela ia junto comigo.
Pô, coitada, você não levou ela na montanha-russa?
Não levei, tadinha. Não tinha espaço pra colocar ela deitadinha, mas eu acho que ela ia adorar, viu? A gente foi num simulador de montanha-russa do Simpsons e ela ficou deitadinha, ela bonitinha, chacoalhando.
Você falou de Orlando. Qual a avaliação que você faz da acessibilidade nesses parques, que é o maior centro de lazer do mundo?
A acessibilidade é boa. mas não é perfeita. Depende de cada parque tem estrutura ou não, né? O SeaWorld é um pouco menos preparado. Eu vou falar assim, quais eu tive melhor atendimento. Foi nos parques da Universal, que são dois, né? O Island of Adventure e o Universal Studios e o Busch Gardens. Foi onde eu achei que eles estavam mais preparados para receber pessoas com deficiência visual, né? Eu vou falar que foi essa a minha experiência. A Disney tem uma estrutura, mas eu acho que foi muito falho. Os funcionários dos parques, que ficam na frente das atrações, eu pedi ajuda para ir até a montanha-russa. Eu fui com a minha mãe nessa viagem. Eles não me auxiliavam. Eles têm um pouco uma questão de não tocar na gente. Então, eu tive um pouco mais de dificuldade. Mas na Universal e no Busch Gardens foi excelente. Eu vou dizer que o Busch Gardens me surpreendeu também. Eu imaginava que eles tinham essa estrutura.
E além da Disney, fala para o nosso ouvinte outros passeios interessantes que você fez no Brasil e no mundo.
Falando assim sobre o mundo também, eu já fui para o Chile com a Hillary em 2016. Eu fui no finalzinho da temporada de neve, então não caiu nevasca, não peguei nevando, mas eu queria ter a experiência ali de sentir a neve, de estar na neve. E foi uma experiência maravilhosa, porque a Hillary curtiu muito. Ela adorou correr na neve, comer neve. Eu esquiei um pouquinho, não esquiei muito porque tinha muita gente, então eu fiquei com um pouco de receio, mais de atropelar as pessoas, mas eu tive ali uns 2 minutinhos descendo no esqui, foi uma experiência de liberdade muito boa. E no Brasil, eu gosto muito de... Acho que o sul do Brasil é muito gostoso também, o Nordeste. E eu acho que o Brasil é muito lindo, tem muita coisa aí legal. O Ceará me recebeu muito bem quando eu fui para Fortaleza, todo mundo sempre me atendendo com um sorriso no rosto, sempre disposto a me ajudar, foi uma experiência muito, muito bacana também, eu gostei bastante de Fortaleza.
E no Chile, você foi no deserto do Atacama ou só ficou lá comendo neve?
Não fui, eu fiquei comendo neve. Eu fiquei em Santiago, né, que é a capital, não neva, e para poder ver a neve ali, ter o contato com a neve, eu fui para o Vale Nevado, para El Colorado. Eu fiquei em El Colorado, que é a parte do meio, que tem Farelones, que é a primeira, depois você sobe mais um pouco El Colorado e sobe mais um pouco, que é o topo ali, o Vale Nevado. Que aí a gente não chegou aí até lá, e lá é mais frio, acho que tem até uma questão também de diferença de altitude, acho que para respirar tem uma diferença também.
E Europa? A Melina já visitou ou ainda não?
Eu já visitei Europa, não com a Hillary, eu já fui sozinha e eu fui para Paris, que eu adoro Paris também, eu acho muito fácil de se andar por Paris, tem metrô para todo canto, é tudo pertinho para fazer a pé também, é muito bom. A cidade não é muito limpa, mas eu gosto bastante de Paris. Eu fui para Madrid, que também é bem acessível. Para Londres, é acessível também, mas eu não curti muito Londres, talvez por causa do frio. Fui para Grécia. A Grécia é bem... A acessibilidade é bem complicada, mas eu fui para Grécia em 2008. Então pode ser que tenha mudado alguma coisa que eu duvido um pouco. Mas a Grécia é linda, a história da Grécia, eu me encantei. A culinária grega é maravilhosa.
Melina, a conversa continua excelente, mas precisamos dar mais uma paradinha, que agora vem aí
o que a produção oferece para você.
Começando bem o ano novo, a produção quer oferecer com todo carinho para você, ouvinte amigo, um grande sucesso da década de 1980. Curta! Composição e interpretação Gilberto Gil. Palco.
Cheira talco como o bumbum do bebê. De bebê, minha aura clara, só quem é clarividente pode ver. Pode ver. Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda saberá me dar valor. Dá valor.
vale quanto pesa, pra quem preza o louco bumbum do tambor. O tambor, fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Lá, 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 lá. Sei que muitos têm na testa o Deus só como um sinal. Um sinal. Eu como devoto trago um cesto de alegrias de quintal. De quintal. Há também um cântaro. Quem manda é Deus a música pedindo pra deixar. Pra deixar. Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Pra projetar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui.
Foi interpretada pelo Gilberto Gil. Pois é, uma alma limpa e clara faz toda a diferença no nosso convívio no dia a dia. Bom, mas agora chegou a hora de curtirmos o nosso...
Galera São.
A montagem desse programa se chama Confusão com as Amigas. Foi produzida pelo Maurício Silva. Vamos ouvir?
Gabriela. Puxa. Bom dia.
Oi.
Até parece que não queria me ver. Você, eu... Não é bem isso. Só estou meio chateada, sabe? Nada de novo acontece.
Pois foi por isso que eu vim aqui. Podemos pensar em algo pra fazer.
É sábado, sabia? A gente podia... Já sei. Fazer um chá com todas nossas amigas aqui mesmo e fofocar durante a manhã e tarde inteira sobre assuntos fúteis e repetitivos sem nossos maridos.
Eu ia dizer pegar seu carro e sair em busca de homens novos, mas a sua ideia parece bem melhor.
Yeah!
Sua garganta já tá bem limpa, dá pra ver ela brilhando daqui, fala logo. Pois bem. Obrigada mesmo a todas que estão aqui, afinal, não é sempre que estamos juntas. Esse é o nosso momento.
Eu só vim por causa desses salgadinhos, poderiam estar melhores, mas dá pro gasto.
Sabia que alguém vai ter que pagar por eles? Eu não tô afim de pagar sozinha não.
Relaxa. A Vitória é comportada. Bom, normalmente é...
Deus, me leve daqui nesse instante. Não seria uma má ideia.
É um momento de confraternização entre velhas amigas e companheiras. Então calem a boca ou eu mando todo mundo pra fora. Fui clara.
Sim, senhora. Estamos caladas.
Então, o que vocês têm feito?
Eu tenho comido.
Eu fiz sexo ontem.
Com qual deles?
Eu não tenho uma memória tão boa assim, sabia?
Sem comentários. Fala sério. Eu tô grávida.
Eu sou o Papai Noel.
Eu achei que a Vitória fosse dizer isso. Que eu tô grávida.
Não.
Que é o Papai Noel. Ou que tá grávida, ia ter essa barrigona do mesmo jeito.
Deixa a menina, gente. Ela só tá acima do peso.
Pensei que tinha dito pra você sair com o Ricardo, o Jaus, o NVDA, o Virtual e o Alexandre.
Eu estava com eles. Mas eles foram almoçar no restaurante e eu vim pra cá na esperança da minha adorável esposa me fazer uma comidinha bem gostosa. A esperança é a última que morre.
Aquela mexicana não morre de jeito nenhum. Vaso ruim não quebra. Ele tá falando de esperança, de expectativa, de fé. A propósito, sua esperança deve morrer. Aqui não tem comida pro teu biquinho, não.
Você não gosta de mim?
Não.
Credo. Nossa.
Mas você não perguntou se eu te amo?
Minha fofinha. Você me ama?
Não.
Tá certo.
É brincadeira, seu bobinho. Pai, que fofo.
Ai, que nojento, acho que vou vomitar.
Ei, tem alguém aí? Eu tô preso embaixo da mesa.
Shhh, seu tapado. Estragou tudo.
Podem ir saindo daí.
O que vocês querem?
Quando vocês chegaram?
Como vocês entraram aqui?
Comida há 5 minutos. Menos o NVDA. Ele ficou com medo e foi pra casa.
Não sei por que homens existem.
Se isso te deixa menos brava, podemos ir ao restaurante todo mundo. Eu pago. O que acha?
Mais alguma coisa, senhor?
Sim. Um drink pra mim, um vinho pra ela, uma daquelas pizzas que vocês fazem, um prato com asas de frango.
Só tem duas mãos, senhor.
Com licença, nós estamos pagando.
Na verdade eu estou pagando, mas vale para todos eles.
Não precisamos causar tumulto, está bom assim, obrigada.
Falou a moça que não come nada.
Eita, pessoalzinho mais complicado, ninguém sabe o que é. O que acontecerá nesse almoço entre amigos? Para saber, não perca a parte final da montagem Confusão com as Amigas, produzida pelo Maurício Silva. E se você tiver alguma montagem e quiser compartilhar com o ouvinte do Papo no Balcão, não passe vontade. Mande para nosso e-mail que colocamos no ar. Ainda não sabe qual é? Então anota. Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Pode ser também via WhatsApp, 11 para quem não é de Sampa, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh yes!
Melina Reis, no bloco anterior falamos sobre parques e lugares. Quais locais você indicaria para uma pessoa com deficiência visitar que tenha uma acessibilidade razoável?
Um dos lugares que foi bem tranquilo para mim foi Curitiba. Foi o meu primeiro destino sozinha com a Hillary. E foi bem tranquilo andar por lá, consegui fazer todos os passeios, peguei ônibus, andei a pé, foi muito bom. Fortaleza, apesar dos próprios cearenses não acharem que seja muito acessível, mas eu achei que eu encontrei muito mais semáforo sonoro lá do que aqui em São Paulo. Fora Madrid também. É um lugar acessível, bem tranquilo pra gente fazer. Eu acho que dá pra gente ir sozinho também, tranquilamente. É bem tranquilo, as pessoas respeitam. Tem as leis também que acontecem. Lá a gente, nos Estados Unidos a gente não tem fila preferencial. Mas, por exemplo, para comprar um bilhete a gente não pega fila preferencial. Mas para entrar na atração, sim. Né? Tem algumas diferenças aí do que são diferentes aqui no Brasil. Mas eu acho que assim, de modo geral, não achei nenhuma cidade que eu vou dizer que é 100% acessível, que eu não tive problema nenhum naquela cidade. Vai ter sempre algumas que vai ser mais fáceis ou mais complicadas. Mas o que importa é a gente não deixar de viajar por causa disso, por causa das dificuldades.
E você poderia falar uma cidade que você encontrou mais problemas?
Olha, uma cidade que eu fui foi até o meu destino de Réveillon agora, que tá bem fresca na minha mente, é Paraty, por causa do centro histórico ali. Pra quem não conhece, Paraty é um calçamento chamado Pé de Moleque, mas são rochas, as ruas são de pedra, são rochas. Então todo o centro histórico é preservado, o calçamento de antigamente, e eu não vejo como a gente conseguia andar ali, não tinha como a Hillary me guiar, porque Quem enxerga escorrega o tempo todo. Cadeirante ali, não sei. Não vejo também como andar com uma cadeira de roda ali, porque é tudo desnivelado, né? São várias pedras, então você escorrega o tempo todo. E tava chovendo. Lá as pessoas também não generalizando, mas algumas pessoas não respeitam aí os direitos das pessoas com deficiência. Eu tive algumas dificuldades lá, aproveitei bastante, foi uma viagem muito gostosa, fiz os passeios, mas tive alguns perrengues aí que eu acho que se eu tivesse sozinha teria sido mais complicado, principalmente para andar pelo centro histórico.
Locais que a Melina quer conhecer, quais são?
Olha, é uma pergunta muito difícil, porque se eu falar quais são, eu acho que eu vou falar praticamente o mundo inteiro.
Só falando das cidades.
Mas eu tenho muita vontade de conhecer a África do Sul, a Itália, Portugal, conhecer mais do sul do Brasil, que querendo é a Europa brasileira, né? Tem umas cidadezinhas lá que são um charme, adoro aquela arquitetura europeia ali, aquelas casinhas de telhado estilo chalés, que é o nome certo, mas eu não sei o nome. Deixa eu ver. Ah, muitos lugares, assim. Conhecer mais da Europa, Suécia, Alemanha, explorar mais a Grécia também, que a Grécia é linda demais. Enfim, tem muita coisa aí pra gente conhecer. Muita coisa. Nordeste também. No mundo inteiro, mais fácil.
E qual a próxima parada que a Melina vai dar?
Próxima parada, Santa Catarina. Eu vou pra Blumenau, eu vou conhecer Pomerode, não certo, correto de falar, que é a Alemanha brasileira. E aí eu vou explorar um pouquinho ali o Vale Europeu.
Pois é, Melina, o Papo no Balcão está chegando ao seu final. Infelizmente, nosso tempo é curtíssimo. Quem quiser conhecer mais da Melina, das suas viagens, da Hillary, das aventuras que você empreende pelo mundo, como fazer? Quais os seus contatos, meios de comunicação?
Bom, estamos em todas as redes sociais, no Facebook e no Instagram, apesar do Instagram não ser muito acessível para deficiente visual, mas também estamos lá. É @4, P de pato, pelo mundo. Então seria o 4 patas pelo mundo, mas é @4P pelo mundo. O nosso blog é www.4pataspelomundo.com. E no YouTube, também youtube.com/4patas pelo mundo. É sempre o número 4.
Em todos os casos, nenhum é escrito 4.
Não, é sempre o número 4.
Melina, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade de tempo para o Papo no Balcão, deixando o programa aberto para quando você tiver novidades. E, por favor, despeça do nosso ouvinte.
Renato, muito obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui com você, bater um papo aqui com vocês. Obrigada, ouvintes, por terem escutado aqui a gente, saber um pouquinho mais sobre a Melina, sobre o 4 Patas pelo Mundo. E espero vocês lá nas redes sociais, no blog. Fico à disposição aí para responder perguntas, para conversar um pouquinho mais com vocês.
Eu que agradeço demais. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão da Melina Reis, blogueira do 4 Patas pelo Mundo e viajante pelo mundo inteiro. Na sequência, Vanderu Rosola e seu programa Salada Musical.
Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Rádio Mundo Voz. Água, gorfiões em seu coração.